Toda a semana, o Portugal em direto a partir do Algarve. Hoje mais um destino, Caldas de Monchique. Portugal em direto, edição do jornalista Mário Antunes, agora em direto também. Viva! Muito boa tarde.
Boa tarde, Augusto. Ainda cessaram as feridas abertas em 2018 pelo último grande incêndio florestal. Nada a que Monchique, infelizmente, não esteja habituado. O município tem uma relação frequente e próxima com o fogo. As perdas foram enormes em floresta, habitações, animais e agricultura. O medronho, essa espécie de seiva que alimenta tantas economias familiares nesta terra, ainda não recuperou totalmente. Um singular projeto cultural criado em 2016 tem feito com poucos um trabalho de melhorar a autoestima de quem vive nestas terras, da serra ao mar, de Monchique ao Algezur, antes e depois do incêndio. Com o Lavrar o Mar vamos conhecer esse projeto que trouxe artes performativas contemporâneas, dança, música, novo circo, teatro, como presença habitual neste canto do Algarve. Estamos aqui à sombra de árvores frondosas, em pleno coração das Caldas de Monchique, um território que tem, obviamente, na água também uma outra seiva. Muitos já usaram para curar males do corpo, quem sabe também da alma. Sim, esta é também uma vila termal, a única a sul do país. É daqui que vamos fazer esta edição do Portugal em Direto. Vamos estar à conversa também com o diretor deste resort, José Castilho, para nos explicar como é que uma estância termal sobrevive em tempos de pandemia. Nesta edição do Portugal em Direto vamos também subir à Torre Medieval de Vilharigos, na Vila de Vouzela, e depois do Voga para baixo vamos às Cascatas de Mação, guiados pela Fátima Pinto e pelo Paulo Brás, e havemos de brindar mais à frente também com o repórter António Jorge, com medronho destilado ali para os lados da freguesia de Alferce. Por agora vamos conhecer um bocadinho desta terra de serra e de mar. Estamos na serra, estamos em Monchique, mas este projeto que vamos conhecer melhor envolve a agricultura e a pesca como inspiração, talvez, num território que da serra desce ao mar, Lavrar o Mar. Madalena Vitorino e Giacomo Scalisi foram os obreiros deste Lavrar o Mar e ele tem ajudado de alguma forma, se calhar sem vocês inicialmente alguma vez perspectivarem isto, tem ajudado a sarar feridas também neste território tão massacrado pelos incêndios. É verdade que ajuda, Madalena, muito obrigado por ter vindo ao Portugal em Direto, a aumentar a autoestima destas pessoas, um projeto cultural que trouxe coisas tão inovadoras a um território que olhava para este tipo de projetos. Ah, isto é lá com as cidades cosmopolitas dessa Europa.
Muito obrigada, Mário, pelo convite. Nós acreditamos que as artes são, de facto, uma força muito potente e transformadora. E é nesse sentido que temos dedicado a nossa vida, os nossos dias, precisamente, a construir essa relação entre pessoas, as suas culturas e as artes do espetáculo. O Giacomo é um homem do teatro, eu sou uma mulher da dança, e pensando também que nos interessam as artes que se vão construindo contemporaneamente, nomeadamente o circo contemporâneo ou o novo circo, que vem de alguma forma também desestabilizar as ideias que as pessoas têm sobre o circo tradicional e que nada tem de mal, mas que de alguma forma se vai também transmutando e transformando. É para sabermos para que é que as artes servem, que construímos este Lavrar o Mar aqui em Monchique e também em Algezur.
E que foram, lá está, a tal inspiração, Lavrar o Mar, terras de cultivo, serra e o mar, lá embaixo em Algezur, enfim, do outro lado da serra.
Sim, as pessoas aqui, sobretudo as da Costa Vicentina, são em simultâneo lavradores e pescadores. Quando o mar não dá, viram-se para a terra e vice-versa. São pessoas com um saber múltiplo, com uma fisicalidade muito rica e muito forte e que têm neste Lavrar o Mar, assim chamamos o nosso projeto, também uma tradição, que é a tradição da pesca da sardinha. Lavrar o Mar é exatamente um termo que nos explica como é que antigamente se pescava a sardinha. Havia um brilho no mar, à qual se dava o nome de ardentia, os pescadores reconheciam-no e era um cardume que vinha à tona e que se aproximava das embarcações. Eles vinham então com as suas redes, lavrando o mar à superfície, fechando o cerco àquele cardume e apanhando somente as sardinhas.
Madalena, Madalena e Giacomo radicaram-se em Algezur, mas fazem deste território, digamos, a vossa paleta com que pintam as vidas destas pessoas. assistiu ao incêndio de 2018, passado este tempo, as feridas emocionais na alma dos monchiquenses já sararam?
Eu penso que não. Eu acho que este povo serrano sabe que o fogo vem em ciclos e que nunca vai parar. Já assim acontece há muito tempo e há até a ideia de que pode agora acentuar-se e que há perigos novos que é preciso enfrentar. É um povo muito forte, muito duro, com uma consciência das dificuldades que a vida na serra contém, mas com um amor ou uma relação de metamorfose com a própria serra que faz destas pessoas serem pessoas incríveis com quem nós queremos aprender todos os dias.
Numa terra que tem esta riqueza que nós temos aqui, um oásis, a serra em si é um oásis, mas infelizmente sofre com o fogo, mas estas caldas são um oásis. Aqui por baixo dos nossos pés, José Castilho, corre água, água que é termal, o que é incrível, porque ela está aqui, olha ali para uma porta em tons bordô, não é? Ali à frente, e a porta está fechada porque há água ali por baixo. Portanto, esta água é forte, diz-se que tem propriedades terapêuticas, é um pH de 9.5, é portanto uma água extremamente alcalina, e estas são as caldas de Monchique, a cerca de 6 km de distância da vila. Há aqui várias nascentes, isto foi aproveitado, acho que os romanos já aproveitavam esta água, mas muito mais recentemente, portanto provavelmente há pouco mais de um século, imagino, foi criado esta estância termal, que é agora um resort. O José Castilho é o diretor. Já conhecemos a água, ela cura males do corpo e quem sabe também da alma.
Obrigado pelo convite. Bom, a água, toda ela é saúde, não é? É vida. E claro, esta cura os males do corpo, cura com certeza absoluta da alma. Até por isso temos ali uma fonte que se chama Fonte dos Amores, exatamente para elevar a alma e criar ali cada um a sua própria história. É uma água, como diz bem, termal, 9.5. É uma água que entra não só na casa de todos os portugueses engarrafada, como entra também no nosso resort, nas casas de banho, dentro dos quartos, ou seja, tem esta também particularidade. O cliente visita as caldas, visita as termas, que é a única aqui a sul, faz todos os tratamentos, mas depois pode complementá-los, porque dentro do quarto continua a ter a mesma água termal.
Monchique é também uma terra de turismo. Muita gente pergunta, mas Monchique é na serra, não fica no litoral, as pessoas procuram o Algarve, é pelas praias, mas na realidade este sítio onde nós estamos acaba por ser um atrativo muito importante para o concelho de Monchique, e é também um dos grandes empregadores de uma terra que vive muito de floresta e de enchidos, de medronho, mas depois tem as águas.
Pois é isso, nós temos tudo isso e também temos a gastronomia, porque muitas vezes esquecemos que a gastronomia serrana faz toda a diferença. Normalmente, quando se fala de Algarve, pensa-se em peixe, pensa-se em praias, tem toda a razão, mas a serra tem um outro encanto. Tem um encanto que as praias não têm, como a serra tem os encantos que a praia não tem, portanto, mas há um complemento, e esse complemento passa sempre pelo lado da gastronomia, da cultura, do conhecimento, dos saberes. Muitas vezes as pessoas vão à vila, e eu recordo que eu era criança, à noite vou à vila e vejo as pessoas sentadas à soleira das portas a contar histórias com crianças, que é uma coisa deliciosa, coisas que já não se vê, não é? Na cidade não se vê.
Em 2018 apanharam um grande susto.
Teve aqui à nossa porta, obviamente tudo aquilo que é o desconhecido é um susto. Quando há um descontrolo, o susto continua. Por mais que nos digam, mantenham a calma, costumo dizer, tem calma, mas o calmo estou, não estou a ver a solução.
Tiveram que retirar daqui os clientes na altura desse incêndio?
Não houve essa necessidade, para não criar o pânico. Houve uma necessidade, sim, de resguardar as pessoas para não irem para tão próximo de onde estava a acontecer, isto para evitar o tal pânico que poderia generalizar-se. Há sempre esta parte menos emocional de quem dirige os hotéis, para que não se caia no pânico. Se um diretor entra em pânico, tudo o resto é o pânico generalizado, não é?
Mal imaginavam vocês que a seguir a 2018 vinha uma pandemia e tinham que lidar com uma pandemia de Covid. Já vamos voltar a Sines da Castilho. Madalena Vitorino, voltamos ao Lavrar o Mar. Pegando nestas palavras, foi um grande susto para toda a gente. Como é que vocês, no Lavrar o Mar, uma cooperativa, é uma cooperativa cultural, como é que vocês, habituados a lidar no terreno, com espetáculos no terreno, com residências artísticas no terreno, como é que viveram esse tempo?
Nós estamos habituados a estar, de facto, com os pés na terra e a trabalhar artisticamente, não só dentro de um teatro. Para nós, o nosso teatro é o teatro que acontece todos os dias na vida das pessoas e nos lugares. Quando a Serra ardeu, os nossos amigos aqui estavam aflitíssimos, nós estávamos em baixo, acompanhámos tudo muito de perto, as situações mesmo difíceis, muito difíceis e catastróficas, que revoltaram muitas pessoas, e logo de seguida quisemos aproximar-nos dos destiladores e das famílias, dos seus amigos com quem estávamos já há 3 anos a fazer um projeto, que é o projeto do Medronho.
E criaram, exatamente, do Medronho. É uma trilogia ou foi mais do que uma trilogia?
Agora estamos a terminar este ciclo numa quarta, um quarto momento, vamos dizer.
Apresente-o lá melhor, Madalena, para as pessoas que nunca ouviram falar. Medronho, o fogo não tem 4 letras.
Sim, tem o nome de Ezequiel. Este Ezequiel é uma personagem criada pelo Sandro William Junqueira, que é um escritor português e algarvio, que tem vindo a acompanhar o Giacomo Scalisi como encenador nos seus percursos pela serra. São os destiladores, as pessoas que vivem nesta serra, que os inspiram, e quando aconteceu o fogo, logo de seguida o Sandro e o Giacomo vieram ao encontro das pessoas que estavam não só destornadas, destroçadas, como não sabiam o que fazer à sua vida. E foi nesse ambiente que se criou precisamente o fogo não tem 4 letras, porque o cenário onde o espetáculo aconteceu foi o cenário completamente ardido da serra, onde os atores se encostaram e deitaram nas cinzas e nas árvores queimadas para contar esta história de amor que o Sandro criou, que é um...
É uma espécie de Romeu e Julieta monchiquense, não é? Sim. Como eu tantas vezes ouvi vocês apresentarem.
Sim, são duas famílias da Serra de Monchique que se odeiam pelo medronho. É uma ficção, claro, mas nós sabemos que também é verdade.
Também há.
As famílias, claro, que se entreajudam, há um sentido de cumplicidade e de entreajuda muito grande, de solidariedade, mas cada destilador acha e sente e acredita que o seu é o melhor medronho. E é essa competição saudável também, às vezes muito dura e difícil e até trágica, que veio influenciar o escritor e o Giacomo a criarem com atores belíssimos esta saga que se vai de alguma forma alastrando pelo tempo, talvez o tempo da serra. Nós agora em julho vamos terminar este trabalho com uma maratona em que...
E vai-me falar dele. Sim. Mais daqui a pouco, porque vamos reservar precisamente para falar dos projetos do Lavrar o Mar uns minutos mais adiante. Por agora proponho sair daqui das Caldas de Monchique e deste chão que tem água termal por baixo dos nossos pés, para irmos à Torre Medieval Vilharigos avistar, ou de onde se avista a Vila de Vouzela. É um dos pontos turísticos do concelho, marcado por uma natureza que domina a paisagem. Vamos conhecer também a nova ecopista do Voga, que vai abrir já no próximo mês, guiados pela Fátima Pinto. Mas antes, em Mação, há umas cascatas que o repórter Paulo Braz nos vai mostrar. São umas quedas de água em leitos rochosos e há pelo menos 8 para apreciar em vários locais daquele concelho, em Mação.
Paulo, não sei se conheces Vouzela. Se não conheces, fica a sugestão desde já para vir conhecer, tu e quem nos ouve, um concelho verde, muito verde este ano. Particularmente, não será dos meus olhos, ou será fruto do confinamento, de umas restrições que nos toldaram um pouco a vista, mas agora que conseguimos alargar os horizontes, vale a pena visitar estes locais. Eu estou junto à Torre de Vilharigos, que é um monumento muito antigo, com marcas de obra recente que lhe conferem um grau de preservação, É um local, dos locais mais altos do concelho de Vozela, de onde se avista toda a vila, bordada a verde, muito verde, e a nova ecopista do Voga, que aproveitou a antiga linha do Caminho de Ferro. Convidámos Rui Ladeira, o autarca de Vozela, para um passeio a pé nesta ecopista que vai abrir em meados de julho. Como é que o senhor descreve, para quem não conhece, esta nova estrutura onde se pode desfrutar da natureza?
Olha, primeiro é uma infraestrutura que tem todas as medidas de segurança para quem traz a família, tem um piso à base de betuminoso, mas que depois vai ter uma camada antiderrapante de celeiro. Tem vedação nas zonas mais com taludes mais íngremes para criar a proteção naturalmente. Vai ter iluminação noturna. E depois há uma coisa que é inquestionável, que é a identidade e a paisagem associada a este espaço, que é a agricultura ainda de minifúndio em socalcos, que ainda se pratica com as vinhas de bordadura e aquilo que é as culturas de montanha. Depois é as árvores de fruto, é os passarinhos, carvalho, como estamos agora a ouvir, as oliveiras, e todo um ecossistema que parece que é virgem, que é completamente equilibrado e que é inspirador.
E que está dentro da vila, não é? Parece que,
está,
que não estamos,
está
mas
dentro da vila e que tem um ambiente, digamos assim, rural, mas que está dentro de um espaço urbano. Portanto, esta ligação entre o urbano e o rural é extraordinária para quem quer desfrutar da natureza, mas também do bem-estar, da segurança.
Paulo Braz e ouvintes, fica este desafio para virem a Vozela, um concelho muito verde, e ficam mais duas sugestões para aguçar a curiosidade: a vitela de Lafões, que impera nesta zona, e também os pastéis de Vozela.
Que por acaso não conheço, mas fiquei com água na boca. E por falar em água, eu tenho outra proposta que permite fazer um passeio para digerir a vitela e os pastéis. Uma boa caminhada para conhecer as cascatas de Mação, num território onde, apesar dos incêndios de 2017, também abunda a paisagem verdejante e a água é um elemento que marca a diferença. É uma espécie de roteiro de bonitas quedas de água em leitos rochosos e que formam deslumbrantes cascatas. São pelo menos 8 e, como disse, situam-se no concelho de Mação. O Pego da Rainha é uma delas.
Segundo as pessoas mais antigas, contam que a Rainha Santa Isabel, nas suas passagens de Coimbra para o Alentejo, que pararia aqui nestas águas e tomaria aqui banho nestas águas. Portanto, temos a lenda aqui, por isso o nome do Pego da Rainha.
João Fernandes, do Gabinete Florestal da Autarquia, é um dos poucos que conhecem todos os cantos e recantos destas paisagens inesquecíveis, onde se encaixam 8 deslumbrantes cascatas, embora de pequena dimensão. Apesar dos percursos pedestres bem assinalados, nem sempre é fácil descobri-las. Os acessos não são fáceis, o que tem ajudado a preservar os locais. As águas cristalinas são muitas vezes escurecidas pela ilusão óptica provocada pelos leitos rochosos. É o caso do Poço Negro do Cabril.
Por aqui a aldeia de Valdamua chama-lhe, por exemplo, o Pego Negro, o Pego do Cabril, e muitas vezes o pessoal do Caratão é conhecido pelo Pego Negro, por causa da gente olha e tem a sensação de escuridão, portanto, do negro. Mas essencialmente é o Pego do Cabril.
Um roteiro aconselhado só para quem gosta de preservar e respeitar a natureza, lugares únicos, longe das grandes enchentes, onde é necessário manter o mais possível o seu estado selvagem. Para João Fernandes, do Gabinete Florestal da Autarquia de Mação, é importante manter o equilíbrio.
É bom e é mau. Portanto, é bom porque isto traz gente às nossas terras, as pessoas vêm, têm o prazer de desfrutar as coisas naturais que existem aqui no interior, nomeadamente em Mação. Poderá vir a ser mau se tornar, portanto, muita gente ao mesmo tempo, como vê, é um espaço pequeno, relativamente pequeno, e que por isso a sua beleza e a sua natureza.
O convite está feito, parte da descoberta destes locais paradisíacos, e se é apaixonado por cascatas, marque na sua agenda. E para poder preparar a viagem, está tudo bem explicado no site rotasdemação.pt. Mação, sem cedilha, obviamente, e desfrute também da arqueologia, da cultura e de restaurantes e alojamentos que existem no local.
Desconheço se essas quedas de água têm propriedades terapêuticas, mas estas onde nós estamos têm. José Castilho, apresente-nos lá este resort onde nós estamos, as Caldas de Monchique.
Bom, este resort é composto por cinco unidades hoteleiras, por isso se chama boutique, pertencemos já a Unlock Boutique Hotels, são pequenas unidades de 22 quartos cada uma, mais ou menos. sendo que o Ex Libris é realmente a nossa água termal, os nossos tratamentos termais, onde a água tem o fator fundamental e primordial nos tratamentos, quer seja para os respiratórios, quer seja de pele. E temos, curiosamente, já 3 gerações a visitar-nos, que vai passando de geração em geração, e isso para nós é tão gratificante quando chega alguém. Já o meu avô já fazia porque sentia que era bom, isso para nós é muito gratificante. Portanto, a vila está aberta a um turismo chamado turismo convencional.
Quem é que são os clientes? Quem é a tipologia?
O nosso cliente, pela proximidade, em termos daquilo que é o internacional, é mais o espanhol, pela proximidade e por causa das termas estarem aqui próximo, não é? Depois temos o mercado nacional, pela de proximidade também, que é aqui da zona do Algarve, somos muito visitados. E depois é mais o turismo nacional. O português realmente é aquele que mais nos procura, é aquele que se mais identifica com esta vila, pelos seus edifícios que são históricos, estamos a falar, são centenários, portanto há toda aqui uma mística, uma cultura. Mesmo estas árvores onde nós estamos, têm mais de 100 anos.
Estes passarinhos, como nós podemos ouvir, nunca fecharam, mesmo com a pandemia?
Não, nós quisemos passar uma mensagem de positividade para, em momentos de menos positivos, de que estaríamos aqui à espera para, inclusive, fortalecer a alma e o espírito. Acho que é importante darmos esta imagem ao país de que a pandemia, graças a todos, mas nós estamos cá para também ajudar. E nunca fechámos, e isso está a ser louvado, porque os clientes que nos visitaram no passado retribuem-nos agora no presente.
Nem as Caldas fecharam, nem o projeto Lavrar o Mar parou. Também nunca pararam com a pandemia. De tal maneira que andaram agora há dias a fazer aí uns passeios com convidados centrais e depois quem queria acompanhava até de noite, não é? Por caminhos de Algezur. E estão sempre a inventar coisas novas e muita gente apelidada de brilhantes. O que é que estão a fazer agora, Madalena Vitorino?
Sim, falou das Caminhadas com Arte, que é um programa novo em que personalidades do jornalismo à bioquímica, da matemática à economia, ao jornalismo também, caminham com o nosso público para voltar à Grécia Antiga, em que havia a possibilidade de pensar, de conversar e de caminhar em conjunto. Agora estamos, como dizia, a preparar o Medronho, este quarto momento em que as noites do Medronho vão mesmo entrar na serra. Vamos construir uma maratona que começa ao fim do dia e vai pela noite dentro, para podermos conhecer na totalidade a obra do Sandro William Junqueira, que conta precisamente a história deste Romeu e Julieta monchiquense, e ao mesmo tempo também o Afonso Cruz, que vai traçando aquele que é o perfil das mulheres da serra. São peças de teatro onde se come, se bebe medronho, naturalmente, e se atravessa a serra, sim, de noite. Em plena noite e com a lua, com as estrelas, vamos viver nos 4 fins de semana de julho, sexta e sábado, a partir das 19h30, podemos acabar, vamos dizer assim, este ciclo deste projeto.
Nós tivemos durante anos aqui no Algarve um programa cultural chamado 365, que permitiu financiar muitas atividades, muitos projetos e, no fundo, trazer animação aos 16 municípios do Algarve, de uma ponta à outra, na serra, no litoral. Não teve um sucedâneo, digamos, à altura, em termos de financiamento, e o Lavrar o Mar, naturalmente, que era um dos projetos âncora desse 365. É fácil programar e trazer espetáculos a este território, como eu dizia no início, onde determinado tipo de projetos não são, de certeza, o mais comum?
Não é fácil. Mas a nossa vida de artistas independentes e também de programadores culturais independentes, nós somos uns lutadores, uns corredores de fundo. E, de facto, o programa 365 Algarve teve um papel muitíssimo importante no desenvolvimento de projetos, sobretudo em época baixa, que nunca teriam existido de outra forma. E o Lavrar o Mar usufruiu desse apoio. Uma vez terminado esse apoio, coisa que lamentamos absolutamente e que temos também dado a notar às instâncias superiores, estamos sempre na luta, no combate, e portanto vamos procurar outras fontes, outros modos de conseguir continuar esta prática cultural e artística neste território, que já deu provas de funcionar muito bem, quer também como móvel económico da própria região, mas sobretudo como enriquecimento dos dias e das noites das pessoas que aqui vivem, mas também daquelas que querem vir conhecer o ambiente destes lugares tão bonitos que são estes dois municípios de Monchique e de Aljazur.
Terras que são, de alguma forma, bafejadas por esta riqueza que é ter aqui esta água termal, mas também o medronho, que é uma espécie de seiva que alimenta estas terras. E por falar em medronho, nada melhor do que irmos precisamente à fonte, a uma destilaria. Não vamos lá, porque neste momento não se produz medronho, mas iremos lá com a arte do repórter António Jorge conhecer o medronho da freguesia de Alferce do Monte da Lameira.
Bem, só podemos nesta altura falar do medronho, porque realmente senti-lo, cheirá-lo, prová-lo não vai ser fácil, até porque o José Paulo Nunes, que é com quem eu estou aqui debaixo destas copas, destas árvores verdes e frondosas, teve o problema dos incêndios em 2018 e presumo que as suas árvores arderam e agora não sei se há medronho para fazer essa seiva de que falava o Mário.
Sim, nós agora desde os incêndios que não estamos a produzir medronho, temos estado a recuperar as árvores, portanto, a recuperar as árvores que sobreviveram e plantar novas árvores. Este ano já vamos ter uma pequenina produção, já há as árvores que...
As que ficaram, as que sobreviveram, já concederam frutos suficientes para destilar.
Não, já vamos aproveitar, mas é uma produção mínima que vamos ter. E com muito mais dificuldade na mão de obra, que temos que andar muito mais e tem com algumas dificuldades. De qualquer maneira, vamos aproveitar esta primeira...
Já vai haver medronho com rótulo 2021?
Com rótulo não digo, porque a produção vai ser muito pequena. Assim, depois é uma questão de depois se ver se dará para encarrafar ou vamos guardar para esperar para o próximo ano.
A sua propriedade tem um nome, chama-se Adega do Monte da Lameira. Está, enfim, o primeiro registro, segundo aquilo que conseguiu descobrir, data de 1893, ou seja, a primeira produção de medronho data desta data, portanto, passa a repetição, é coisa para ter muito tempo e, portanto, tem muita história, certamente, para contar. Este negócio tem passado de pais para filhos? Tem sido uma coisa de família? Ou tem sido a sua atividade principal? Já é dos seus filhos? Como é que é?
A história, pronto, o primeiro registro que eu apanhei do medronho no Monte da Lameira é um livro de contabilidade que tem, onde era tudo registado em termos de receita e despesa. E o primeiro foi precisamente Almude e Meio de Aguardente, a venda do Almude e Meio de Aguardente, em 1893. Foi aquilo, pronto, foi uma relíquia que eu encontrei, que estimo muito, porque esse...
E ainda dá para provar, se for possível?
isso já não.
Pronto. Já evaporou.
Já evaporou. Mas tem alguns medronhos já com muita idade, não dá para provar porque não havia muito...
Também no medronho, desculpe José Paulo, interrompê-lo, José Paulo Nunes, também no medronho é um bocadinho como as outras bebidas, como por exemplo o whisky, quanto mais velho melhor ou não há essa diferença?
Isso também depende do gosto da pessoa. Pronto, eu acho que o medronho velho amadurece mais, fica mais macio, depende também da vasilha onde ele está. Pronto, não se deve, a meu ver, eu não, portanto, tenho algum medronho que passou pela madeira, mas não gosto muito de tê-lo muito tempo na madeira para a madeira não mascarar o gosto da aguardente. Okay. Dá-lhe só ali um pequenino jeito.
Só assim um travozinho, uma coisinha leve para ficar a sentir nas papilas gustativas.
Nós utilizávamos muito o castanho e pronto, mais o castanho, que havia muito aqui na nossa região, mas também se utiliza o carvalho.
O seu melhor medronho, a sua melhor aguardente, custa quanto?
Agora, pronto, tenho uma reserva de uma que tenho ainda, porque, entretanto, imagino que o stock foi, nestes 3 anos...
Foi tudo sendo vendido, não é? Porque, não, entretanto, não houve produção por causa dos incêndios.
E, entretanto, tenho uma reserva de 2011, que engarrafei 630 garrafas, em garrafas numeradas, que é uma série especial que eu tinha, que... Às vezes, quando me pedem, ainda vende algumas garrafas dessas, que vende a 25 euros.
Portanto, é preciso apanhar os frutos, garrafas de meio litro a 25 euros, deve ser boa coisa. Portanto, é preciso apanhar os frutos à mão, é um trabalho manual, exige, portanto, muita mão de obra na altura da apanha, julgo que será no início do outono, outubro, novembro, mais ou menos?
Sim, a altura da apanha depende muito das chuvas, do ano, do tempo que vem. Pode ser mais retardado, porque o medronho só amadurece quando há umidade no ar ou há chuva.
Essa questão atmosférica ou climática, se quiser, está a interferir muito nos componentes que fazem o medronho, sim. Aguardente medronho.
Eu penso que sim. Toda a qualidade do medronho depende da altura que é apanhado. E o medronho deve ser apanhado maduro, mas ainda rijo, ainda sólido, não deixar...
Para não estar com aquele ar meio apodrecido, como se já estivesse muito apalpado.
Exato. Porque o que acontece é o seguinte, que já entra num processo de fermentação. Está a ver? Já entra num processo de fermentação e que naturalmente oxida e que vai alterar os componentes e depois do medronho.
O que se tem registado nos últimos anos é que tem cada vez mais etanol, não é?
Sim, o etanol está a ser um problema de agora nas últimas análises que temos feito em relação aqui à nossa zona, que os sócios da APAGAR, do qual eu faço parte, estão com esse problema. Não se viu bem ainda qual seria o motivo, mas apanha-se da mesma maneira e o metanol vai acima do parâmetro permitido, facilmente vai acima do parâmetro permitido pela lei.
José Paulo Nunes, olha, nós estamos na hora do almoço. Qual é a sua hora preferida para beber um copinho de medronho?
O medronho não tem hora para beber. Bebe-se como aperitivo e como digestivo. Funciona. É a melhor bebida para nos dar fome. Se beber um medronho, fico logo, tenho que ir logo comer. E depois para a digestão também. É uma situação que faz sempre bem. Mas em qualquer hora...
Esta é a hora certa, é uma categoria. Dá para aguçar o apetite e para tirar a fome.
Exatamente.
Obrigado, Zé Paulo. É com sabor a medronho que esta conversa foi fluindo por baixo deste verde das árvores num dia quente, mas extraordinariamente sereno, aqui nas Caldas de Monchique.
O António Jorge sai daqui um verdadeiro alquimista do medronho, porque quem pisa estas terras acaba mesmo por ficar marcado pelo medronho. José Castilho, muitos clientes do hotel sentem essa curiosidade por conhecer essa preciosidade daqui de Monchique.
Claro, por isso nós temos uma loja em que damos a provar e a degustar, neste caso, e a poderem adquirir os diversos tipos de produtos da Serra. Obviamente, o medronho é seguramente a bebida mais vendida e mais falada nesta terra. Não podia ser de outra maneira, como é óbvio.
Mas também se pode apreciar a gastronomia aqui mesmo nas Caldas e nos muitos restaurantes das imediações.
Claro, nós aqui temos o restaurante sempre aberto e aqui à volta tem alguns restaurantes que nos fazem o favor de ser nossos parceiros, porque aqui eu não tenho concorrência, tenho parceiros, que eu acho que é isto que é fundamental. Quanto melhor nós servirmos, mais clientes nós vamos ter. E sim, a gastronomia é fundamental nesta terra, porque também é uma grande fonte de rendimento e de cultura também, porque ainda vamos buscar... os produtos muito, muito orgânicos e sobretudo as ervas, que é aquilo que predomina nesta terra.
José Castilho, para terminarmos a nossa conversa, e porque obviamente não podíamos deixar este assunto de fora, com todas as incertezas que esta pandemia e os números que estamos a ter atualmente permitem ter algum grau de perspectiva, como é que acha que vai correr o verão aqui nas termas?
Eu acho que vai correr bem, sinceramente. Tenho essa convicção. Eu digo, vou terminar por dizer, se eu tiver este verão o mesmo que tive o ano passado, fico contente.
Olha, eu agradeço-lhe muito ter-nos acolhido da forma como acolheu aqui nas Caldas de Monchique. Muito obrigado e sucessos para as Caldas e para o turismo termal no Algarve, que tem aqui o seu ícone principal.
Nós é que agradecemos a vossa presença e esta oportunidade de podermos mostrar esta pérola do Algarve.
Muito obrigado. O Lavrar o Mar, projeto que trouxe até nós a Madalena Vitorino, que acaba também por ser uma anfitriã, porque, enfim, porque está mais habituada a andar por estas terras, já cresceu. O Lavrar o Mar já não é só Algezur e Monchique, e é disso que vamos falar agora. Cresceu, já está no Mira e na Lagoa. Isto é o quê, Madalena?
Lavrar o Mira e a Lagoa é o nosso próximo projeto que já está em ação. Tem o apoio dos municípios de Santiago do Cacém e de Odemira e também da CCDR Alentejo e da Direção-Geral das Artes. Trata-se precisamente de uma expansão deste conceito de dinâmica cultural para o território, em que a cultura local, as suas populações e a arte contemporânea, as artes do espetáculo em concreto, entram em diálogo e em relação. Vamos começar já amanhã, no Cercal do Alentejo, com uma peça do coreógrafo Ricardo Machado, que com um conjunto de pessoas da população do Cercal, a sua banda filarmónica, o grupo de canto alentejano, mas também pessoas que cantam sozinhas e crianças que andam de bicicleta, há uma grande tradição da bicicleta naquela região, assim como também a história das minas, as minas de ferro, que deram todo o ferro para a ponte sobre o Tejo. É um espetáculo de arte participativa, onde a Praça de Touros também não vai ser esquecida. E assim começamos este novo projeto, que terá precisamente este eixo de diálogo e relação com a terra e o território, neste encontro com a criação e também com o trazer de espetáculos que já agora em agosto, em Odemira e na Lagoa de Santo André, por isso é que se chama Lavrar o Mira e a Lagoa, vamos ter a Companhia Francesa de Novo Circo Barolo Solo, com teatro de circo aquático.
As pessoas perguntam, mas estamos a falar do Mira e da Lagoa, estando em Monchique, se nós subíssemos ali à Foia e olhássemos para a vertente norte, a nossa vista alcança terras do Alentejo.
Sim, é verdade. Nós conseguimos ver não só Odeceixe, mas muito para lá de Odeceixe, se nos virarmos para o outro lado da serra. Mas como estávamos a falar de água termal e da água de Monchique, o rio Mira, neste momento a zona ribeirinha de Odemira, está lindíssima. E a Lagoa de Santo André, como sabemos, tem uma tradição enorme de um ecossistema maravilhoso de aves, de peixes e de uma tradição de pesca em que as pessoas vinham de Ovar e de Aveiro trabalhar na pesca da enguia. Por isso é a água que nos une e também este desejo do Lavrar o Mar de fazer projetos que possam ser não só intermunicipais, mas interregionais, mesmo que seja só feito pela nossa mão.
Os maiores sucessos, Madalena. Muito obrigado por ter vindo, porque sei que daqui vai sair para o Cercado do Alentejo. Obrigado por ter vindo ao Portugal em Direto.
Muito obrigada também pela oportunidade.
Nas Caldas de Monchique temos água, temos termas, temos gastronomia, temos medronho, que já tivemos tudo isto, mas temos também artesanato e o António Jorge foi ali espreitar a cooperativa do artesanato.
A cooperativa do artesanato, que é curiosamente apresentada aos turistas que aqui vierem por uma senhora que está aqui comigo, que é a Ana Margarida, e que é surda. E, portanto, a Ana tem que estar a ver os meus lábios para entender aquilo que eu lhe vou perguntar. Ana, o que é que os turistas podem ver? Que tipo de artesanato há aqui nesta exposição?
Antes de mais, neste, temos uma componente de exposição e uma componente de ateliê. Na componente de exposição, funcionamos como loja cooperativa, onde dividimos os custos por todos. E podemos encontrar, antes de mais, artesanato feito à mão.
E artesanato que envolve desde, por exemplo, a cerâmica em pedras de lagos?
Cerâmica em grãos. A parte cerâmica é do José Pedro Brito e trabalha com grés. Depois temos
grés.
Grés, exatamente. É o material que ele usa nas suas peças, como o da mão. E cada peça é única.
Cada peça é única e tem aqui representações de muitos peixinhos, de muitas estrelas do mar, de muitos animais da floresta, de mochos. Não, parece um jardim zoológico.
Instrumentos musicais, esculturas, presépios, pronto.
Bem, não falta nada. Parece uma farmácia, não é?
É.
Só que em forma de artesanato e, neste caso, cerâmica. Mas, para além disso, há também outros artistas de outras componentes, nomeadamente fotógrafos. Fotógrafos que retratam a região.
Exatamente. Então temos o Alexandre Manuel, que retrata a região de forma artística monocromática. Temos o Filipe da Palma, que retrata de uma forma artística mais patrimonial. E depois ainda temos a componente de escultura, porque além da cerâmica temos a escultura, que aí é que é com pedras da região e com madeiras que o Raimundo Má encontra na praia, por exemplo. Uhum. E depois a componente de joalharia, uma joalharia artesanal também.
Tá? Olha, e a Ana é um autêntico exemplo de superação, porque não ouvindo, comunica muitíssimo bem e isso é uma coisa extraordinária. Parabéns por isso.
Ah, muito obrigada.
E assim ficamos com este retrato que traz à rádio aquilo que se faz com as mãos, com as máquinas fotográficas, com o olhar, mas sobretudo com o coração.
Tudo isto é a magia da rádio. Artesanato, da Cooperativa de Artesanato aqui nas Caldas, ali mais acima na vila, na Galeria de Santo António, até ao dia 28 de junho, há um projeto chamado Saberes em Rede, que justamente tem a possibilidade de mostrar, nesta iniciativa, o que se cria aqui, como se transmitem saberes, como é que se representam as várias áreas, desde os bordados, as rendas, a tecelagem, trabalhos em cortiça, há trabalhos de todo o género. A Clara Sousa Vicente é uma das artesãs, é uma monchiquense de coração. Clara, estamos quase a fechar o Portugal em Direto, mas estamos aqui à sombra, podemos despedir-nos daqui. O que é que a Clara faz? O que é que lá tem exposto na Galeria de Santo António?
Então, eu tenho uma escultura baseada no conto O Fantasma Hortelão. É uma escultura onde utilizo cerâmica, portanto eu sou uma escultora de cerâmica. Utilizo cerâmica, utilizo madeira que foi recuperada dos incêndios e levo o fantasma Hortelão ao céu para uma libertação desse fantasma e baseado no conto do Paulo Rosa.
Quando nós subimos esta Estrada Nacional até Monchique e depois andamos pela vila, parece que toda a gente aqui tem um bocadinho de artesão em si.
É verdade, um bocadinho de artesão, um bocadinho de artista. É esta serra inspira e cada vez está a trazer mais artistas a viver aqui, como eu que estou cá há 24 anos.
Inspirou-a porque não é de cá?
Sim, eu vim de Alenquer e fiquei apaixonada por Monchique, pela natureza e por aquilo que Monchique me dá como inspiração para a minha arte.
Mas ali podem ser vistos outros tipos de trabalhos, como eu disse, também de tecelagem, de bordados, etc.
Sim, sim, estamos lá representados os diferentes ofícios, com portanto, a Associação de Artesãos, levou também os colegas, eu estou individualmente, e também a textos literários que foram escritos baseados neste conto. É um saberes em rede que queremos que ultrapasse Monchique, ultrapasse fronteiras. Ele está a ser um projeto muito bonito e renovador, precisávamos disto.
Para Precisavam renovar. Porquê?
Precisávamos porque, por causa da pandemia, porque isto é para apoiar os artistas e também do incêndio de 2018, precisamos de elevar a nossa autoestima e a arte faz esse propósito. Eu própria, naquela escultura, pus tudo o que tinha e pus essa elevação ao céu. Nós precisamos dessa espiritualidade para nos salvar destes momentos térreos que são menos bons.
Andou por aqui muito nos incêndios, não é?
Andei por aqui, continuo a apoiar com o meu projeto voluntário, com o apadrinhamento das famílias. Ainda estou no terreno a apoiar, sim.
A Clara Sousa Vicente, uma artesã que está aqui também connosco nas Caldas, esteve também a Madalena Vitorino e esteve ainda o José Castilho numa emissão que procurou sobretudo perceber como a arte e como a cultura podem ajudar a elevar a autoestima destas pessoas, destas terras, de Monchique a Algesur. Estivemos nas Caldas a perceber como recupera da pandemia e do incêndio de 2018 o turismo termal na única estância a sul de Portugal. Num Portugal em Direto, feito aqui, com água a correr debaixo dos nossos pés, amanhã arrumamos novamente à beira-mar. Vamos estar em Albufeira para encerrarmos esta semana de edições do Portugal em Direto, sempre, lá está, aqui entre o mar e a serra, com empresários, com cultura, com ciência, com gente de saberes e sabores.
Em direto da Vila Termal Caldas de Monchique, no Algarve. Portugal em direto toda a semana, então, a partir da região sul do continente, do Algarve. Edição do jornalista Mário Antunes.